Boa noite. Estamos começando mais um bate-pronto, programa semanal do SIMP, com as principais notícias e informações de interesse da categoria. Nosso programa semanal, sempre às quintas-feiras, 19 horas, no Instagram e no YouTube, tá? Se eventualmente vocês perderam alguma parte do programa, podem acompanhar, ambos ficam, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube, gravados no Instagram, no feed de vídeos lá, e no YouTube, no canal do YouTube do SIMP. Se você está no YouTube, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações para acompanhar e receber as notificações sempre que a gente entrar aqui com alguma informação, algum vídeo novo, né? Então, para começar, né, a nossa pauta hoje, plano de carreira, né? O principal ponto de hoje, né, o ponto que vai demandar a maior parte do tempo do nosso programa de hoje, tá? Nós também vamos abordar aqui a revisão geral anual, tá? Tema novo aí que a gente está introduzindo a partir de agora, e a mesa nacional de a mesa de negociação permanente e também a jornada de trabalho, tá? São, então, quatro temas no dia de hoje para a gente estar aí se debruçando, apresentando as propostas, né, a configuração das nossas demandas. E, então, fica aí também já disponível para vocês fazerem perguntas, se inscreverem aqui no chat, fazer alguma pergunta sobre um dos temas ou, eventualmente, de outro tema aqui que tenha interesse. A gente vai respondendo aqui na medida do possível, certo? Para o pessoal do Instagram, eu vou pedir só que me confirmem se o áudio está bom hoje. Nós tivemos problemas nas duas últimas semanas com o áudio do Instagram. Então, por favor, aí pode responder no chat, não, tá joia, tá beleza, ou não, que a gente vai tentando resolver aqui. Certo? Plano de carreira, tá? Na sexta-feira passada, dia 10, a gente discutiu o plano de carreira, uma assembleia, né, uma assembleia com mais de 140 pessoas presentes, cerca de 50, 60 acompanhando pelo YouTube, então, um bom número de servidores participando da nossa discussão, nossa assembleia que durou mais de 4 horas, tá? Uma assembleia bastante representativa, com bastante peso, com muito espaço para a gente estar construindo a nossa proposta do plano. E ela começou com uma presença bastante especial, né? Pela primeira vez na história do sindicato, nós tivemos a presença de um integrante da administração na mesa, fazendo aí a sua apresentação, discutindo com a categoria, de fato, um momento marcante para a história dos servidores do Ministério Público, né? Esse momento, o doutor Heriberto fez ali a sua explanação, cerca de 22, 25 minutos de fala, tá? Nós separamos a fala do doutor Heriberto, ela está disponível no YouTube, então, quem quiser, tem a gravação da Assembleia já segmentada, ponto a ponto, para quem quiser, né, acompanhar e rever a Assembleia, tem ponto a ponto indexado, então dá para acompanhar cada um dos pontos, e temos um vídeo separado já com a manifestação do doutor Heriberto, então, por completo, na íntegra, os 22, 25 minutos da apresentação do doutor Heriberto. Tá? A nossa Assembleia no Sintrajuf, então, tratou, após a apresentação do doutor Heriberto, então ele se retirou e tratou da questão da revisão do plano de carreira. Nesse ponto, o doutor Heriberto apontou, né, a dificuldade que eles visualizam em relação à discussão do plano é a questão do regime de recuperação fiscal, tá? E o teto de gasto que ele impõe, que o regime impõe para o conjunto dos órgãos que têm autonomia administrativa e financeira no Estado. Então, esse é o ponto que ele colocou, mas ele firmou ali um compromisso por estabelecer a mesa de negociação do plano de carreira. Então, esse é o saldo político da ida, né? Além da prestação de contas do doutor Heriberto, com os elementos, os pontos que ele visualiza como avanços para a categoria nesse último período. Além disso, ele se comprometeu com o processo de negociação do plano de carreira. Então, uma boa largada para nós, porque isso dá impulso para a nossa discussão. Nós começamos há 2 meses atrás a discussão com as reuniões por cargo, por visitas nas promotorias do interior, foram várias visitas nas regiões do Estado, né, as principais promotorias do interior do Estado foram visitadas para justamente fazer esse debate com o maior número de pessoas possível, tá? E que redundou nessa nossa Assembleia. Tá? O primeiro ponto da Assembleia, nós aprovamos, então, uma resolução sobre a unidade de negociação do plano de carreira. E é importante que a gente faça essa discussão e coloque aqui para vocês, né, a importância da unidade. Por quê? Porque nós já vivemos, né? Nós temos a nossa história e sabemos o risco que é uma divisão na negociação do plano de carreira. Então, nós vivemos 2011, naquele 2011 que nós negociamos talvez a melhor proposta de plano de carreira que a gente poderia ter, né? Que foi a proposta da doutora Simone, negociada na mesa, aprovada por mais de 400 servidores numa assembleia no Auditório Mondersil, e essa proposta, né, que previa negociação coletiva, previa enquadramento por tempo, né, previa ali uma revisão salarial também. Então, essa proposta de 2011, ela foi enterrada pelos próprios servidores, né, que um grupo de servidores optou por enfrentar a proposta já quando estava no órgão especial, com designação de relatoria, fez com que essa proposta não passasse pelo órgão no momento da gestão da Simone, acabou sendo derrubada no período da administração Veiga, então na outra gestão já, porque na época eles tinham, na melhor das boas intenções, a avaliação de que precisavam de um PCS justo para todos. O que aconteceu foi justamente enterrar a melhor proposta que nós tivemos na história do Ministério Público em relação ao plano de carreira, e nós passamos aí longos anos até 2019, quando nós conseguimos retomar a negociação do plano de carreira, mas aí com condições absolutamente adversas, absolutamente contrárias, né, conjunturalmente, às pretensões dos servidores. Então, nós aprendemos com aquele processo. Em 2019, nós também passamos um bom bocado com entidades, né, associações de cargo, furando a mesa de negociação unitária, tentando fazer reuniões paralelas com a administração para colocar os seus pontos de vista. Então, foi também um episódio muito ruim em 2019. E por isso que nós propusemos e a Assembleia aprovou a proposta de resolução sobre a unidade da categoria. E essa proposta, ela é bastante simples, né? Ela estabelece como marcos, né, da categoria, primeiro, que a mesa de negociação tem que ser unitária, então que a administração tem que estabelecer essa mesa de negociação como um espaço único para a negociação do plano de carreira, evitando que nós tenhamos essas proliferações de agendas, de reuniões, que seja um calendário organizado e unitário, com uma representação que encaminhe para a discussão o que foi deliberado em assembleia ou que seja referendado pela categoria por votação eletrônica. Então, essa é a proposta, em linhas gerais, a proposta da resolução sobre a unidade da negociação do plano de carreira. Tá? Então, essa resolução é muito importante porque ela organiza, ela estrutura, né, e estabelece um patamar aí de discussão sobre a negociação do plano de carreira. E esse é o nosso compromisso, né? Toda a proposta de plano de carreira agora, ela será submetida após o debate na Assembleia com esse quórum representativo que nós falamos aqui no início. Nós vamos ainda assim referendar essa proposta com toda a categoria. Então, dia 20 deve sair o texto já corrigido com as alterações que a categoria aprovou na Assembleia, foram várias, depois nós vamos citar, tá? E também, né, vamos referendar, então, essa proposta com toda a categoria. Então, vamos fazer um sistema de votação. Essa votação vai ser enviada para todos os e-mails funcionais dos ativos. Então, todos os servidores ativos poderão votar. E os aposentados que têm um cadastro no sindicato, né, que são cerca de 200 dos 280, vão receber no seu e-mail pessoal. Ah, o servidor aposentado não tem e-mail, quer votar. Não tem problema. Pode mandar para a gente durante a semana, então, entre 21 e 24, o seu e-mail, a gente cadastra no sistema e manda as credenciais para votação. O sistema é bastante simples e vai ter uma pergunta. Em princípio, vai ter uma pergunta só, se referendo à proposta aprovada em Assembleia ou não. E esse movimento é para justamente dar legitimidade para a proposta que foi construída. Então, bastante importante que todos os servidores votem, participem da votação, se manifestem, para que a gente tenha aí uma votação que dê força, né, dê legitimidade para a proposta que está sendo, né, gestada e organizada dessa maneira, democrática, com participação dos servidores nas reuniões por cargo, com participação também dos servidores no interior, através dessas reuniões, e no momento da Assembleia. Né, no momento da Assembleia, convocada para servidores filiados ou não ao sindicato, o sindicato custeia, né, custeou as despesas dos servidores, independente de filiação, então a mesma política que é concedida aos servidores filiados, também aos não filiados que participaram, né, com a política de ressarcimento de gastos com transporte e alimentação. Né, então, fizemos esse processo porque entendemos que a soberania sobre as decisões envolvendo o plano de carreira deve ser do conjunto da categoria. Então, e achamos que esse processo de discussão que combina o debate em Assembleia Geral, o aprofundamento da discussão em Assembleia Geral, com um posterior referendo da categoria por votação do conjunto dos servidores, é um modelo que vai dar mais e mais legitimidade para as nossas discussões. Certo? Então, fizemos essa aprovação dessa resolução, vamos referendar a proposta através de votação eletrônica, então, de 21 a 24 de novembro, tá? E essa quarta versão, nós fizemos já três versões, mas a quarta versão com as alterações construídas na Assembleia, tá? Ela estará disponível na segunda-feira, tá? A partir da segunda-feira, então, todo mundo tem acesso ao conjunto. Quem quiser acompanhar, tem o vídeo da Assembleia ponto a ponto já indexada sobre cada um dos destaques apresentados pela categoria, certo? Nós fizemos a discussão artigo por artigo, tá? Capítulo por capítulo, na verdade, né? Foram colhidos os destaques e, em relação à proposta da terceira versão, tá? Foram aprovadas as seguintes alterações. Um, a elevação do vencimento inicial dos técnicos para R$5.922,99, proposta de um colega recém-nomeado, né? Tomou posse semana passada, entrou em exercício essa semana, né? O segundo, a inclusão da comissão recursal paritária para as promoções. Então, a proposta, se não me engano, foi o colega Davis Quevedo de Canoas, tá? A proposta de garantir também aos oficiais do Ministério Público, além da incorporação do risco de vida na aposentadoria, também a questão do reenquadramento por tempo de serviço para os oficiais. Proposta apresentada pela colega Grazi, que está trabalhando ali na Subinst, tá? A proposta do Cristiano também sobre a opção, né, pela incorporação ou não do risco de vida na aposentadoria. Cristiano Linhares, que é do SIACA hoje, né, trabalha na promotoria ali do SIACA, da Infância e Juventude. Proposta de alteração do reenquadramento por tempo. A nossa proposta inicial era de um padrão para 5 anos, teve a proposta do Sandro Severo, de Novo Hamburgo, reduzindo esse período, né, de 1 para 3. Então, os servidores que tiverem acima de 3 anos recebem um padrão, acima de 6 anos, 2 padrões, e assim sucessivamente. Um enquadramento por tempo, então, de 1 para 3. Tá? Também foi retirado, por proposta do Daniel de Quadros, tá? Lá de Torres, aquela redação que estabelecia ali um diferimento da implantação no reenquadramento em 12 meses, então ela vale a partir da sanção da lei, tá? A elevação da gratificação de plantão para R$ 1.200, proposta do Djânio de Caxias, tá? R$ 1.200, e a opção por folga, que foi uma outra colega, agora eu não me lembro o nome, mas foi uma colega, se não me engano, a Thaís de São Leopoldo, tá? Também tivemos uma proposta, né, de alteração da gratificação de gestão de gabinete, proposta do Richard, que está nos acompanhando aqui também, gratificação de gestão de gabinete, então, que fica destinada prioritariamente aos detentores do cargo de analista e dos assistentes. A gratificação de gestão de cartório, então, com destinação prioritária para os técnicos, proposta do Rodrigo dos Reis, que hoje está na Procuradoria da Função Penal Originária. A extensão da gratificação de acervo para todos os servidores que executam atividade fim, esse eu não lembro, não estou, né, não tô com quem foi o, aqui escrito, né, mas não me lembro quem é que fez essa proposta, mas estendeu, então, para todos os servidores da atividade fim a gratificação de acervo. Tá? Também teve ali uma proposta, se não me engano, do Davis, acho que foi do Davis, de Canoas, equiparação do valor das diárias a dos membros. Também tivemos uma proposta de inclusão dos servidores que participam em operações na gratificação especial de regime especial de trabalho, então essa proposta da Grazi. Então, os servidores que trabalham em operações, né, que têm esse regime, né, de jornada ali, que não estão recebendo hora extra, que não estão, né, nesse regime ali das operações, né, não só dos GAECOs, mas de outras promotorias, enfim, essa gratificação estendida, então, de regime especial de trabalho. Ela estabelece um valor de gratificação para substituir as horas extras, né? Gratificação que hoje é recebida somente por motoristas. Tá? É a proposta da Grazi, então, da subinte. Além disso, né, nós tivemos ali a alteração do valor da gratificação de função de secretário-geral para equiparar com o valor da gratificação de gestão de cartório. A extensão da gratificação de atividade de inteligência para todos que executam essas atividades, independente de lotação. Essa gratificação hoje era somente para os servidores que estão no NIMP, tá? No Núcleo de Inteligência, então o pessoal que está no GAECO, nos GAECOs regionais, na Promotoria Especializada Criminal, hoje não recebe essa gratificação. E além de outros, né, os setores que eventualmente trabalhem com serviço de inteligência. Certo? Em linhas gerais, são essas as propostas de destaque em relação à versão 3, né, que a gente já deu publicidade. A versão 4, então, como eu disse, já sai na segunda-feira com essas alterações aprovadas pela Assembleia. Tá? Com a aprovação da Assembleia, então, o texto está com a assessoria jurídica, está elaborando a versão final. Tá? Nós fizemos um pedido de agenda já, desde já, tá? Para a administração, para apresentar uma proposta de regimento de mesa de negociação. Essa proposta foi encaminhada na terça-feira, dia 14, o Jodar até fez um vídeo hoje, e a administração retornou hoje com o agendamento dessa reunião para o dia 6 de dezembro. Então, 6 de dezembro, teremos uma agenda com a SUBDM, justamente para discutir a regulamentação da mesa de negociação permanente, e dentro dessa mesa, a ideia de começar a discussão com o tema do plano de carreira, da revisão do plano de carreira. Ah, esqueci de falar, perdão, teve uma proposta a mais incluída também, que é a gratificação de responsabilidade técnica para os servidores que têm que fazer a anotação de responsabilidade técnica, que fazem laudos técnicos também, e que são responsáveis criminalmente por aquilo que assinam, tá? Essas propostas, então, serão submetidas ao referendo no dia 21. Dia 6, então, de dezembro, nós temos reunião com a administração para discutir o processo de negociação, tá? Esse requerimento já foi terça-feira para a administração, então, até lá, a gente espera ter uma reunião produtiva no dia 6, já com o resultado, com o saldo desse processo de regulamentação da negociação no Ministério Público, tá? Que é o nosso próximo ponto da pauta, tá? Só um pouquinho. Próximo ponto da pauta, então, mesa de negociação, tá? Nós apresentamos, então, essa regulamentação da mesa de negociação no MP. Essa regulamentação está de acordo com a Convenção 151 da OIT, que estabelece o direito dos servidores públicos à negociação coletiva. É uma convenção que foi, uh, uh, foi ratificada, né, em 2012, que até hoje não teve regulamentação dessa negociação em nível federal na União, né, que teria, né, como uma lei nacional, efeito sobre todos os trabalhadores no Brasil. Tá? Teve uma tentativa por iniciativa parlamentar do senador Antônio Anastasia, mas que o governo Temer vetou e a gente perdeu o veto, se não me engano, por 4 votos, né, na época. Então, esse direito não está hoje regulamentado em nível federal, mas há a possibilidade de regulamentação pelos entes, né, enfim, e também pelos órgãos autônomos, né, e poderes. Então, essa mesa, então, né, tem como competência promover interlocução entre a administração e os servidores, celebrar termos de acordo com o resultado do consenso e zelar pelo cumprimento do termo de acordo. Então, o que é sem impacto financeiro, sem necessidade de lei, vai para a regulamentação a partir desse termo de acordo, o que tem impacto passa pela tramitação interna ali no órgão especial, né, junto ao Procurador-Geral, para que ele remeta o projeto para a Assembleia Legislativa. Tá? Essa discussão está sendo feita em nível nacional hoje, tem um grupo de trabalho no Ministério do Trabalho e no Ministério de Gestão para a regulamentação federal. A gente já está andando na frente, tem novidade também para acontecer no âmbito do Conselho Nacional sobre esse tema da negociação coletiva no âmbito do MP brasileiro. Tá? A composição dessa mesa, né, nós estamos propondo que seja constituída por 2 bancadas, né, a bancada da administração e a bancada sindical, e a bancada sindical ela é composta por um número igual de representantes em relação à bancada da administração, então ela é paritária. Tá? O funcionamento está regulado nessa proposta também, né, então é mais ou menos essa estruturação que a gente apresentou para a administração e que vai estar em discussão nessa reunião do dia 6. Tá? O pessoal está nos perguntando já aqui sobre a jornada e é o próximo ponto aqui. Tá? Então, sigam aí apresentando aí as perguntas, enfim, que a gente vai respondendo aqui. Um abraço para o Pedro, que perguntou sobre a jornada, que é o próximo ponto da nossa pauta. Tá? E o ponto talvez mais importante, né? A partir da aprovação da proposta do plano de carreira, a gente voltou a nossa atenção para o tema da jornada. Por quê? Porque, bom, o que está sendo gestado, né, a ideia que está sendo construída, pelo menos pelas informações que a gente vai colhendo, é de que, havendo a decisão pela alteração da jornada para 7 horas e adoção do turno único das 12 às 19, isso se daria já a partir do horário de verão. Então, sairia o provimento do horário de verão, dizendo que não é um horário de verão, que é um horário a partir de janeiro, e seguiria além do horário de verão, que normalmente termina ali pela primeira quinzena de março. Tá? A ordem de serviço do horário de verão normalmente sai em outubro, tá? Não saiu ainda, tá? Mas normalmente sai no final de outubro. Tá? No ano passado foi em torno de 20, 25 de outubro, que saiu a ordem de serviço do horário de verão. Tá? Nós buscamos informação com a administração, ainda não há a discussão sobre a regulamentação interna da administração, não há ainda uma decisão da administração sobre o horário a ser adotado em 2024, tá? Mas a informação de que isso deve sair no próximo período já, né, está na mão do sub-ADM para uma definição. Tá? O que a gente tem de informação? Tá? Alguns contratos de prestação de serviço, né, que a gente viu ali, né, a licitação para aluguel do restaurante do Ministério Público já vem com uma cláusula expressa, no caso do restaurante, né, já vem com uma cláusula expressa dispondo ali que a administração se reserva o direito de alterar o horário de trabalho para o mesmo horário do Tribunal de Justiça, e aí expressa, né, que esse horário seria das 12 às 19. Então, isso está nos documentos, né, enfim, no pregão eletrônico que trata da licitação do aluguel do restaurante, né, e do café da sede do Ministério Público. Além disso, nós conversamos com a AMP sobre o tema essa semana, né? Conversamos com diretores da AMP sobre o tema da jornada de trabalho, reafirmamos para eles que essa pauta das 12 às 19, né, da jornada de 7 horas, é a pauta prioritária da categoria, que ela é fundamental, e informamos, né, a AMP que nós estaremos pautando esse tema na reunião do ProSaúde, que vai acontecer amanhã, 10 horas, sexta-feira, portanto, né, dia 17, às 10 horas da manhã, do ProSaúde. O ProSaúde é um programa, né, um comitê do programa de saúde integral do Ministério Público. E por que que nós vamos discutir jornada nesse programa, nesse comitê? Justamente porque o adoecimento, né, o cansaço físico, o esgotamento físico é um dos principais indicadores de fatores de risco à saúde na pesquisa do CNMP. Então, para além de discutir, né, as iniciativas que a administração tem feito, muito positivas em relação à saúde mental dos servidores, a gente pode discutir aí o Acolher, que é um programa, né, o protocolo ali de atendimento dos servidores que estão adoecendo, também esse novo programa de formação sobre liderança humanizada, também uma importante iniciativa, para além dessas questões de estruturação da política de saúde mental da resolução do CNMP, resolução 265 do Conselho Nacional, nós entendemos que temos que entrar nos indicadores, né, nos fatores de risco à saúde mental de membros e servidores. E o principal fator de risco, acima de 50% dos servidores, é a questão do esgotamento com a jornada de trabalho. E no percentual nos membros é um pouco mais baixo, é cerca de 46% também nesse indicador. Então, nós estamos pautando esse tema na reunião do ProSaúde amanhã, justamente para organizar a intervenção sobre os fatores, né, sobre as causas, para atacar as causas do adoecimento dos servidores, e dos membros, né? Então, estamos fazendo toda uma mobilização, nós pedimos para vocês, assim, ó, compartilhem, né, nos stories, compartilhem as publicações, né? Foi feito um vídeo falando desse tema, também foi feito agora, também, além do vídeo, tem uma postagem nas redes sociais, nós pedimos que reproduzam, porque a nossa avaliação é de que, assim, esse tema que vinha com alguma tranquilidade tramitando, começou a receber resistências de determinados setores dos membros. Tá? Então, é importante que haja manifestação dos servidores, que se construa aí uma visibilidade também da aceitação, né, e da aprovação dos servidores pela redução da jornada de trabalho. Nós achamos que é importante e decisivo, porque justamente estamos no período aí para a definição dessa política, né? Tem um elemento que está sendo bastante importante para pressionar a administração a tomar uma decisão logo, que é o período de matrículas dos dependentes, dos servidores nas escolas. Então, é importante que essa definição saia rapidamente para que as pessoas também possam organizar a rotina escolar, organizar as demandas aí para, após o verão, ter um período aí de adaptação para que a gente consiga ter uma transição para o novo horário mais tranquila possível também para adaptar as rotinas dos servidores e dos membros em relação a essa jornada, tá? Então, vamos estar pautando esse tema amanhã na reunião do ProSaúde e esperamos aí ter um retorno favorável, né? Uma sinalização favorável em relação ao tema da jornada, tá? Então, mais ou menos esses elementos, assim, nós seguimos conversando com integrantes da administração, né, em relação a esse tema, reforçando a importância da adoção da jornada e vamos seguir fazendo essas movimentações aí até a definição do tema, né? Vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que é isso. Sobre a jornada é isso. Vamos ver o próximo ponto aqui. Eu vejo aqui que o Suzinho, um abraço, Suzinho, sobre o tema da... Está perguntando sobre, sobre o descongelamento das vantagens temporais, tá? E também sobre o auxílio saúde e auxílio refeição ali. O Carlão e o Diego estão perguntando sobre o auxílio alimentação, também tem novidades sobre esse tema, tá? Próximo tema, então, que já estava no script, depois a gente vai respondendo as perguntas dos colegas, tá? Tema da revisão geral anual 2024, tá? Nós tivemos, então, coletamos, né, após a sanção do projeto, começamos a fazer algumas movimentações no sindicato para colher as informações sobre a revisão geral anual de 2024, tá? Recebemos informações do pessoal das entidades da segurança pública, tá? De que o governo, em audiência, ali perto do dia do servidor público, em torno de 24, 27 de outubro, tá? Essa reunião ocorreu lá no Palácio, na Casa Civil, com a presença do chefe da Casa Civil, do líder do governo, do secretário de segurança e do comandante da brigada, tá? Nessa reunião, eles trataram de vários temas sobre promoções, liberação das promoções, auxílio refeição, que estava em votação essa semana na Assembleia. Mas um dos pontos, que é o ponto que nos interessa, tá, foi de que eles se comprometeram com as entidades da segurança pública, da Brigada, tá, a abrir o processo de discussão sobre a revisão geral anual em janeiro para discussão de índice de parcelamento ao longo de 2024. Tá? Esse índice seria encaminhado pelo governador do estado e ele tem efeito sobre todos os poderes de maneira indistinta. É sempre feita na mesma data, nos mesmos índices, para todos os servidores do estado. Tá? Então, esse índice teria, né, terá, né, efeito sobre os servidores do Ministério Público também. Tá? Nessa reunião, eles falaram de alguns temas aí relacionados à fazenda, arrecadação e tal, dizendo que não teria possibilidade da remessa esse ano, mas que eles pretendem, então, em janeiro abrir a discussão, para em fevereiro, março, ter a votação da revisão geral na Assembleia. Tá? Essa semana, então, a gente começou a conversar, já conversamos com a assessoria da Presidência do Tribunal de Justiça, estamos conversando com vários atores para ver quais são as informações que estão circulando em relação a esse tema, e tem uma preocupação em relação aos indicadores da arrecadação do Estado, tá? Principalmente para superar o limite prudencial que hoje o Executivo está submetido. O Executivo está no limite prudencial, precisa sair para que a gente tenha um ambiente mais favorável para a remessa da revisão geral anual. Então, tem um pouco uma corrida contra o tempo aí até o final do ano para que se tenham aí as condições para debate da revisão geral anual, certo? Então, está um pouco nessa corrida. E no dia de ontem, né, hoje, deve ser protocolado o projeto do aumento de impostos, tá? Do aumento de impostos proposto pelo governador Eduardo Leite, que aumenta a alíquota modal do ICMS de 17% para 19,5%. Tá? Isso foi anunciado ontem pelo governador do estado e representa um incremento de arrecadação na faixa de 4 bilhões de reais. Então, esse valor, caso seja aprovado, né, ele vai representar uma injeção de recursos no caixa do estado. Certamente deve ter uma discussão rolando ali em torno de março, abril, caso isso se configure, de uma suplementação orçamentária para os poderes. Então, justamente decorrentes desse excesso de arrecadação, do incremento da arrecadação do Estado. Então, esse projeto deve entrar, né, do aumento do ICMS, deve entrar em discussão na Assembleia no dia de hoje, tá? Com o artigo 62, então, ou seja, com o regime de urgência para a tramitação na Assembleia, então deve ser votado, deve ter uma definição até o dia 21 de dezembro, antes do recesso, evitando que tenha aí uma convocação extraordinária da Assembleia para a votação, né, entre Natal e Ano Novo, aquelas experiências dos plantões do sindicato dentro da Assembleia Legislativa no final do ano. Né? Então, o Carlão até nos informa aqui que já foi protocolado o PL 534 de 2023, que trata do tarifaço do governo do Estado. Então, esses são os elementos sobre revisão geral anual. A A gente tem uma expectativa de que essa discussão vá avançar no ano que vem, tá? Então, em janeiro, com essa negociação, e, enfim, aprovação, remessa e aprovação do projeto ali em torno de fevereiro ou março, tá? Com efeito para todos os servidores, como eu disse lá no início, tá? Vamos para as perguntas, então? A gente tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa no Insta também. O pessoal aqui está dizendo também, aceito folga de 3 dias. Ah, a cada 3 dias. Essa seria uma boa. Seria uma boa, uma folga de cada 3 dias. Aqui o Pedro perguntou da reunião de amanhã, já está respondido, né? Vamos lá. Pergunta do Marcos Suzin sobre descongelamento das vantagens temporais, tá? O projeto foi recebido na CCJ, né? Está em tramitação, foi aprovado na Comissão de Finanças. O parecer do deputado Guilherme Boulos na Comissão de Finanças foi aprovado depois de uma pancadaria na Comissão de Finanças, né? O deputado Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso, chegou a pedir vista do projeto depois de um bate-boca, né? De uma crise ali, envolvendo a deputada Fernanda Melchiona, que pressionou o deputado, ele acabou retirando o pedido de vista e, com isso, garantindo que o projeto fosse votado na Comissão de Finanças. No substitutivo, há algumas alterações mais complicadas e tal, passou a ser uma autorização para o descongelamento, né? Então, cada ente federado pode fazer essa discussão no seu estado, mas, de qualquer forma, é um ponto positivo, é um avanço, porque constrói e constitui uma possibilidade de descongelamento, né? Segue sendo uma medida interessante mesmo nessa formatação. Lembrando que o texto final deve ser votado ainda na CCJ e no plenário da Câmara dos Deputados para depois ir para o Senado. Então, ainda vai ter andamento sobre esse tema, né? A gente está acompanhando via FENAMP, com a nossa assessoria parlamentar. Ao longo de novembro agora, nós devemos ter 2 plantões ainda de diretores da FENAMP, e a gente está construindo aí, né? A ideia é construir essa votação em plenário até o final do ano, antes do recesso, tá? Sobre esse projeto, tá? Ainda. Ele vai para a CCJ, está chegando na CCJ, na semana que vem, tá? Provavelmente na terça, tá? Tem reunião de trabalho, uma reunião que organiza a pauta da CCJ antes das discussões. Nessa reunião deve ser feita a designação da relatoria no âmbito da CCJ, tá? A gente está acompanhando isso pela assessoria parlamentar da FENAMP, que acompanha essa reunião também normalmente terças ou quartas-feiras de cada semana. Estamos mapeando para ver se quem designa o relator é o presidente da comissão, que é o deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo. Então, a gente está monitorando ainda para ver quem vai ser o relator designado na CCJ, e a partir disso a gente vai fazer um movimento mais consistente, mais forte, para estar garantindo a aprovação desse projeto o mais rapidamente possível com o relator, tá? Auxílio Saúde, tá? Não temos novidades sobre Auxílio Saúde. Hoje nós estivemos conversando, o Jodar teve uma reunião hoje com a administração, mas a pessoa que conversou com a gente não tinha nenhuma informação sobre a alteração do Auxílio Saúde ainda, tá? O nosso pedido está lá, né? Nós já reiteramos o pedido que tinha sido feito, né? Estava parado desde, se não me engano, julho, agosto. Aí ele retomou a movimentação a partir agora da aprovação da alteração no Tribunal de Justiça, tá? Então, vamos ver amanhã, eu dou uma sondada lá no pessoal, vai estar boa parte da administração nessa reunião do ProSaúde, e a gente já aborda o tema da majoração do Auxílio Saúde, certo? Auxílio Refeição, pergunta do Carlão, pergunta do Diego Vasconcelos lá de Sapucaia, tá? Sobre isso, sobre o tema do auxílio refeição. Nós estabelecemos contato com a Jures e estabelecemos já contato com o Sindijus. A ideia é fazer a apresentação de um requerimento agora no final do ano, né? Normalmente, né, a correção do vale ocorre em janeiro, né, dezembro, né, final de dezembro, início de janeiro, vai ser ainda na gestão da doutora Iris, né, da desembargadora Iris, né, estamos articulando, então, conversando com as entidades dos membros e com o Sindjus para fazer uma formulação conjunta, tá, sobre o ponto. O patamar, né, a solicitação, que certamente vai ser feita, pelo que a gente conversou com o Sindjus lá, R$ 2.000, tá? Que é o patamar hoje praticado no Judiciário de Santa Catarina, no Judiciário do Paraná, também os índices são parecidos, os valores são parecidos também com o MP de Santa Catarina e o MP do Paraná, tá? Então, o cotejo deve ser feito assim, nesse, levando em consideração a região sul, tá? Não tem data ainda para apresentação desse requerimento, a gente está correndo um pouco ainda sobre o tema do plano de carreira, mas e também sobre a jornada, né, que ocupou essa nossa semana praticamente toda, e a gente está focando um pouco nesse tema da jornada, porque avaliar que ele é bastante importante e está no momento da decisão sobre esse tema, certo? Auxílio, refeição, é isso. Tem aqui uma fala do William, aqui, deixa eu ver aqui. Vamos com força para o que é mais impossível no momento, que é o turno único, com redução de jornada. A gente fez aí um grande esforço, né, para conciliar revisão salarial com discussão sobre o plano de carreira, fizemos isso, conseguimos como entidade fazer essas discussões em paralelo. Agora, com a aprovação da proposta na Assembleia, isso nos deu fôlego para pautar esse tema da jornada e é o que a gente vai priorizar aí nas próximas semanas, tá? Dando bem real para vocês, a gente avalia que é o tema mais importante para a categoria hoje, tá? Vencida a questão salarial aí, dando um fôlego na questão salarial, na questão remuneratória, é focar na jornada de trabalho, na adoção das 7 horas, porque entendemos que isso é importante para os servidores, mas também para a saúde dos servidores. Né? É importante, nós que estamos sendo soterrados pelo Tribunal de Justiça, com a quantidade de processos que está vindo para cá, com a ampliação dos quadros dos servidores de lá, né? Foram nomeados 700 técnicos, depois mais 200 oficiais, mais analistas, tem um projeto na Assembleia para incluir 100 analistas, agora no final do ano, deve ser votado o PL 494, garantindo aí a nomeação e chamamento imediato de mais 100 analistas para o âmbito do Tribunal de Justiça. Então, vai ser mais uma assessoria praticamente para todos os desembargadores aqui do segundo grau. Então, é importante que a gente equalize, né, essa questão da jornada hoje com os demais servidores do sistema de justiça. Defensoria faz 7 horas, PGE faz 7 horas, Judiciário faz 7 horas, deu certo, está funcionando, a produtividade aumentou nesses órgãos, né? Todas as administrações têm dado relatos favoráveis à manutenção da jornada de 7 horas nesses órgãos, e nós entendemos que é o momento do MP fazer isso. Mais do que isso, tá? E eu acho que esse é um ponto de preocupação da administração. Nenhum servidor, está parando muito pouco servidor nomeado nesse último concurso de técnico e analista. Obviamente que isso tem reflexo sobre a redução dos iniciais, que foi feita na negociação do plano de carreira passada, tá? Mas mais do que isso, que a gente tem conversado com os aprovados, é que o tema da jornada é um tema importante. E aí a gente já está chegando a 60% da lista dos aprovados do concurso de analista, com muitas desistências, com muitas negativas de interesse. Nós temos vagas em Porto Alegre para analista que não estão sendo preenchidas por falta de interesse dos servidores, e um dos principais pontos da pesquisa que nós fizemos com quem desistiu de ser nomeado no MP é justamente o tema da jornada de trabalho. Nós hoje expressamos isso para a administração na reunião que o Jodar teve lá, também expressamos isso para a direção da AMP na terça passada. Então, achamos importante que se a administração tem preocupação com o provimento dos cargos, se a administração tem preocupação com a sobrecarga, também tem que ter preocupação com o que os aprovados, os recém-nomeados, estão nos colocando como diagnóstico da falta de interesse no preenchimento das vagas para servidores da MP, que é a questão também da jornada de trabalho. Então, esse é um ponto também que a gente vai estar pautando amanhã, né, na reunião do ProSaúde, como um elemento da argumentação a favor da jornada de 7 horas. Tá? É, o Tom aqui também fala, né? Espero que a administração esteja observando bem a rotatividade que está ocorrendo no MP. Muito alta, viu? Muito alta, sim. A gente está coletando os dados agora para fazer um material de argumentação da elevação da nossa proposta do plano de carreira, de elevação dos vencimentos iniciais da carreira, justamente para beneficiar os servidores que estão entrando, né? Mas, assim, já foi falado mais de uma vez pelo doutor Heriberto em reuniões, da preocupação com isso, da rotatividade. Eles estão surpresos, na AMP também, quando nós relatamos essa informação, os diretores da AMP que estão trabalhando, que estão nos seus locais de trabalho, ficaram surpresos, principalmente com a situação das vagas, né, que estão com negativa de interesse na região metropolitana e em Porto Alegre. Então, a gente acha que isso é um elemento para se discutir, né, a jornada de trabalho, porque é o que a gente está acolhendo dos relatos de servidores que estão negando vagas hoje no Ministério Público, evitando sair do Judiciário, sair da PGE, sair do quadro da Defensoria para vir para o Ministério Público. Isso passou a ser um elemento definidor da vinda ou não de servidores que hoje estão no Tribunal, na Defensoria, também na PGE, né? Servidores que estão negando interesse em vir no MP, justamente colocando como um dos elementos aí a questão da jornada de trabalho. Então, um ponto que parece, que merece, né, reflexão da administração. A gente espera fazer essa discussão amanhã na reunião do ProSaúde, certo? Acho que era isso, pessoal, aqui, né? Chegamos ao fim do nosso programa. Lembrando, né, completamos 20 anos, ultrapassamos 50% da categoria afiliada, dos efetivos. Isso para nós é uma marca histórica muito importante, que a gente valoriza demais, tá? Demais. E nós estamos convidando os demais servidores que hoje não são filiados, né, que se filiem, né? Então, reafirmando a nossa campanha de filiação, queremos chegar aos 1.000 sócios, atingir a marca de 1.000 sócios, então, nesse movimento até o final do ano. Então, estamos lembrando, né, a nossa campanha de filiação, então, os novos servidores, né, os novos filiados têm mensalidade grátis, tá? Uma mensalidade grátis, e também o servidor, né, que indica novos sócios, né, que tem apontado o seu nome na ficha de filiação como incentivador da filiação, ganha um bônus de R$150 por filiação, tá? Esse bônus é acumulável, então, ó, dá para pensar aí, se filiar 10 aí já dá um bom valor aí para o final de ano aí, para garantir os presentes aí da família no Natal, tá? Então, segue a nossa campanha de filiação rumo aos 1.000 sócios, fortalecendo o SIMP, fortalecendo a alternativa de construção aí coletiva dos servidores para conquistar novos avanços, né? A jornada de trabalho, correção do auxílio saúde, do auxílio refeição, também a revisão geral anual, que deve entrar em discussão em janeiro, e a questão da redução da jornada de trabalho, além de um ambiente mais saudável, mais equilibrado, que a gente tenha esse ambiente saudável para todos e todas, né? Essa é uma grande preocupação do sindicato, que tem construído as suas intervenções aqui no Rio Grande do Sul e também junto à FENAMP, no Conselho Nacional do Ministério Público, sobre o tema da saúde e condições de trabalho. Certo? Uma boa noite, então, pessoal. Ficamos aí, sextou, né? Amanhã, sexta-feira, vamos construir aí intervenção sobre a jornada de trabalho, a redução da jornada de trabalho e o turno único, certo? Um abraço a todos, boa noite, seguimos a luta.